Não é suficiente, mas é necessário. É mesmo absolutamente necessário. Não por fixação ideológica ou para agradar às pessoas, mas porque a elevada carga e complexidade fiscal é uma barreira económica que comprime a capacidade de gerar riqueza, o aumento da produtividade e a criação de bom emprego. É mesmo um bloqueio às empresas, trava a atração de investimento e trava o crescimento da economia. E é também um bloqueio aos trabalhadores, no sentido em que ficam impossibilitados de aceder a melhores salários e a verem o seu esforço, mérito e competência devidamente valorizados. É, portanto, uma limitação à ambição das pessoas e das empresas. E é também uma questão de justiça social. Queremos estimular a ambição dos portugueses porque confiamos nas suas capacidades. Queremos libertar os portugueses do excessivo fardo fiscal porque acreditamos na sua capacidade empreendedora. Estamos do lado da esperança, da confiança e da ambição. E esse foi também o lado que os portugueses escolheram nas últimas eleições. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o contexto internacional é um contexto complexo. Na frente externa, enfrentamos a mais desafiante das situações em várias décadas, com guerras em diferentes latitudes, com destaque para a Ucrânia e para o Médio Oriente e com a consequente instabilidade e incerteza. Sentimos os seus efeitos desde há pelo menos 2 anos, mas o potencial de descontrolo ou agravamento num futuro próximo é difícil de antecipar. Não só a nível político e social, mas também, como é inevitável, a nível económico. Além disso, teremos de lidar com cenários de estagnação ou contração de alguns dos nossos principais parceiros comerciais, como, por exemplo, a Alemanha, em que se avolumam dificuldades. Estas circunstâncias são particularmente exigentes para Portugal, porque em Portugal temos de recuperar mais e mais rápido a situação económica do que nos outros países. Mas quero daqui dizer ao país que nós não nos vamos deixar intimidar com esta realidade. Estamos conscientes dela, mas estamos resilientes. Somos realistas, mas também somos otimistas. Vamos guiar-nos pela esperança, pela confiança e pelo sentido de responsabilidade. Este programa é o nosso compromisso. Vamos executá-lo desde o primeiro minuto. Já estamos a tomar decisões e já estamos a lutar e a procurar alcançar resultados. Impusemos internamente vários objetivos para os primeiros 60 dias. Mas já agora, não resisto a partilhar, que estranho soa ouvir aqueles que não resolveram tantas coisas em 3.050 dias exigirem agora ao Governo que o faça em 60 dias. Eu creio que é mesmo estranho ouvir quem teve 3.050 dias para resolver tantos problemas estar agora a incitar o Governo em fazê-lo em 60 dias. Há uma coisa que se pode concluir. Tenha em grande confiança e em grande conta a capacidade do novo Governo. Da nossa parte, nunca viraremos a cara à responsabilidade que nos foi confiada pelos portugueses. Responsabilidade para liderar o Governo. Vamos ouvir, dialogar e negociar com todas as forças políticas legitimadas pelo voto popular e democrático. E decidiremos, sem preconceitos ideológicos nem arrogância, com sentido de compromisso e espírito agregador. Não seremos nós a pôr em causa a estabilidade política e governativa. Quando chegar o momento, no final da legislatura, O povo português julgará o nosso trabalho e julgará também as alternativas apresentadas pelas oposições. E julgará finalmente também o sentido de responsabilidade do governo e das oposições. Deixo aqui apenas uma nota de lealdade e verdade política. Não rejeitar o programa do governo significa permitir o início da ação governativa. Mas significa mais. Significa permitir a sua execução até ao final do mandato ou, no limite, até à apresentação e aprovação de uma moção de censura. Não se trata de aderir ao programa. Trata-se de não bloquear a sua execução. Os portugueses percebem que a oposição não queira dar um cheque em branco ao governo. Mas os portugueses não perdoarão se a oposição der um cheque sem cobertura ao país. Os portugueses pedem a todos, e pedem seguramente mais ao Partido Socialista, que governou 22 dos últimos 28 anos, para cumprirem aquilo que vai acontecer, esperamos nós, na Assembleia da República, que é a investidura parlamentar e facultar condições para que o Governo execute o seu programa. Quero dizer frontalmente, não fazemos nem chantagem, nem temos um comportamento de arrogância. Mas somos intrinsecamente leais e verdadeiros. Eu repito, para reforçar aquilo que é o início desta legislatura. Não fazemos chantagem, nem teremos comportamentos arrogantes. Mas somos intrinsecamente honestos naquilo que significa a apreciação do programa do Governo pela Assembleia da República. Se há partidos que têm alguma reserva mental sobre a legitimidade deste governo para executar o seu programa, então devem assumi-lo aqui e agora. Se, como é minha convicção e esperança democrática, os partidos, e em particular o Partido Socialista, não têm essa reserva mental, então nestes dois dias e nos anos seguintes, com certeza que fará a sua oposição. Com certeza que se vai constituir como alternativa de governo, mas com certeza também que irá assumir a consequência de não bloquear o normal funcionamento do governo. Devemos lealdade à Constituição da República e ao povo português. E é mesmo com o espírito de Abril que, repito, a apreciação deste programa do Governo, sem a aprovação de uma moção de rejeição, significa que o Parlamento permitirá a sua execução do programa até ao final do mandato ou, naturalmente, até à apresentação e aprovação de uma moção de censura. Da nossa parte, contarão com diálogo, com frontalidade e com responsabilidade. Todos queremos um Portugal melhor e todos queremos o bem-estar dos portugueses. Todos os partidos aqui representados têm legitimidade democrática e merecem esse respeito e consideração. Para nós, não há os portugueses do bem e os portugueses do mal. Rejeitaremos sempre o discurso do ódio e a radicalização política. Apresentamos este programa do Governo com o foco no bem-estar dos portugueses, com plena disponibilidade para trabalhar durante toda a legislatura com todos vós. Como escreveu Saramago, não tínhamos pressa, mas não percamos tempo. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos agora então dar início a uma primeira ronda de pedidos de esclarecimento, que tem um tempo para cada grupo parlamentar até 5 minutos, mas tal como foi acautelado ontem na conferência de líderes, dado que não havia ou não houve condições para iniciar um novo método por razões de natureza técnica, para esta sessão vamos continuar com o que era habitual até esta sessão legislativa e, portanto, será feita a habitual tolerância em relação às perguntas e aos esclarecimentos que são solicitados em relação a cada uma das intervenções, mas não prejudicando o limite global do tempo afeto a cada grupo parlamentar. Todos os senhores deputados estão sintonizados com esse modelo. Até haver as condições técnicas para se adotar o novo que foi consensualizado, assim faremos. Também porque há muitos senhores deputados novos, a quem eu saúdo também a presença, queria só relembrar que o tratamento habitual aqui no plenário entre senhores deputados é precisamente senhora deputada e senhor deputado, e é esse, digamos, o tratamento que eu chamaria a atenção para que fosse usado entre todos os senhores deputados. Também para informar que a primeira intervenção será do maior grupo parlamentar da oposição e depois por ordem decrescente relativamente aos partidos representados nesta Assembleia. E por isso eu dava a palavra, em primeiro lugar, ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República. Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, queria cumprimentar-vos a todos e desejar a todos um bom mandato. Eu começo por lamentar a arrogância com que se dirigiu ao Partido Socialista nesta sua intervenção. Começa mal. De alguém, aliás, que lidera um partido que não só chumbou novos orçamentos, como chumbou o orçamento de 2021, como na campanha interna do PSD dirigia-se ao anterior presidente como demonstrando incompreensão, por não dizer que vota logo contra o orçamento, mesmo sem o conhecer. Mudou a posição, mudou a visão sobre a estabilidade política. Prometeu uma mudança, a mudança das políticas socialistas, varreu o socialismo do país, o país virou à direita e agora quer que o Partido Socialista suporte um governo que quer mudar as políticas socialistas. Ninguém compreende, nós não compreendemos, nós temos um compromisso com o nosso programa, com o nosso ideário e com o nosso eleitorado. Apresentou o programa de governo, que é, como não podia deixar de ser, isto não é nenhuma crítica, a tradução daquilo que é, na sua globalidade, o programa eleitoral. Ao que acrescentou 60 medidas de diferentes partidos. É que lhe chamou de diálogo. Aliás, foi assim que o Ministro da Presidência apresentou, no espírito do diálogo, incluímos 60 medidas dos diferentes partidos. Pois é importante que os portugueses saibam que não houve diálogo nenhum. Diálogo implica diálogo. Mas é apenas um padrão, foi assim com a eleição do Presidente da Assembleia da República. O PSD escolhe o seu candidato e fica à espera que os outros venham ter consigo. O PSD apresenta um programa eleitoral acrescenta, o PSD apresenta um programa